Algo que é muito próprio desta época é nós procurarmos trazer aquilo que nós compreendemos para a vida prática. Esse é um trabalho que a energia que está disponível nesses tempos nos auxilia. Então, aquilo que nós já compreendemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós estudamos e que a nossa consciência diz que é aquilo mesmo, que aquilo é verdadeiro, é o momento de nós aplicarmos aquilo, de nós procurarmos viver aquilo ao máximo, e é esta vivência prática que vai nos dar novas compreensões. E nós compreendermos a vida como energia, os nossos processos como movimentos de energias, facilita muito. E segundo a ciência interna, existem sete energias básicas que regem esse mundo material. E essas energias estão em tudo. Então, qualquer processo que a gente vá participar, qualquer que seja a situação, qualquer reino da natureza, ali estão presentes essas energias, de alguma maneira, em alguma proporção. Então, essas energias vão se entrelaçando, vão se entretecendo e vão se manifestando e criando tudo o que existe, da maneira como existe. Então, se nós começamos a observar essas energias em nós, essas energias no grupo, no ambiente, na situação planetária, nós começamos a ver as coisas de fora e podemos colaborar mais com o processo da energia. Não ficamos tão presos em coisas humanas, em compreensões humanas ou nas ilusões que normalmente nós temos na nossa vida humana. Então, sete energias básicas que nós chamamos de raios, não? Então, nós temos um livro que se chama Energia dos Raios em Nossa Vida, temos vários CDs que tratam deste assunto, temos o glossário esotérico que também trata deste assunto dos raios, e aqui nós estamos relembrando alguns pontos por causa de alguns detalhes que são muito atuais para estes tempos. O primeiro raio é o que nós chamamos de energia de vontade e poder. Essas palavras que designam os raios são chaves. Isso não é o raio inteiro. Então nós chamamos primeiro raio vontade e poder, porque isso é o que, na nossa compreensão atual, podemos identificar dessa energia. Mas essa energia é muito mais, são energias cósmicas. Mas quando nós nos relacionamos com ela, essas palavras identificam bem. Então, tem uma chave aí, não é tudo. Tem uma chave. Vontade e poder, primeiro raio. O segundo raio, amor-sabedoria. Então, está para ser descoberto porque nós nem conhecemos amor e nem somos sábios. Então, é uma energia que está para ser revelada dentro de nós. Existe no cosmos, está em tudo, está aí para ser descoberta. Depois temos o terceiro raio, que é chamado de energia da inteligência ativa. São palavras que nos dão uma chave para nós irmos nessa direção. O quarto raio, uma energia de harmonia de opostos, ou de harmonia pelo conflito, dependendo do nível que nós lidamos com essa energia. O quinto raio, que é chamado energia do conhecimento ou da ciência. O sexto raio, que nós chamamos energia da devoção, energia da entrega. São chaves, isso não é toda energia. Vamos ter sempre isso presente para que nossas antenas possam estar abertas para perceber, para intuir, não? E nos encontrar dentro do movimento dessas energias. E, finalmente, o sétimo raio, que é uma energia de ordem, de cerimonial. É uma energia que traz um conhecimento oculto das leis que regem a manifestação. E essas energias estão em tudo. Essas energias organizam o nosso corpo físico, a química do nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, a nossa personalidade, a alma, os núcleos mais internos do nosso ser. E podemos ter energias diferentes em cada nível desse. Então, existe um corpo físico que tem uma certa capacidade de resistir, tem uma certa força física, ele está dentro de uma energia. Tem outro corpo físico que exprime uma ordem em tudo o que faz, mas não tem resistência, pode ser outra energia. Um corpo emocional, o funcionamento da mente. As mentes vão estar dentro de um ou outro raio, por isso as mentes são diferentes, também por isso. Então, estão em tudo, estão na natureza. Então, nós vemos um sexto raio, que é o raio da devoção. No reino vegetal, esse sexto raio faz as plantas buscarem a luz. O que faz as plantas buscarem a luz é o sexto raio. E a química vai ser decorrência do sexto raio no reino vegetal, aquela química da fotossíntese. Então, os raios estão em tudo. E estão nos ciclos planetários também. Ainda que um raio prevaleça, temos que ter presente que sempre trabalha em conjunturas. Então, nós estamos numa fase de transição, completando um ciclo do ponto de vista planetário e nos preparando para ingressar em outro ciclo. Então, estamos naquela fase em que a água do rio começa a entrar dentro do oceano. E existe ali uma mescla das águas do rio com as águas do oceano. O rio entra dentro do oceano, o oceano entra um pouco dentro do rio. É aquela fase de transição. E o ciclo passado foi regido, do ponto de vista planetário, por esta energia de sexto raio, que é a energia da devoção, do idealismo. E esta energia construiu muitas coisas no planeta e na humanidade. E abriu caminho para a energia de sétimo raio, que é a energia que está regendo este ciclo que ingressa agora. E é importante nós percebermos isso, porque o sétimo raio já começou a entrar já há algumas décadas. Então já começa a influenciar o pensamento humano, o movimento da massa humana, todo o movimento de forças que a humanidade está sujeito, começa a ser influenciado pela energia do sétimo raio também. E começa essa transição desta regência do sexto para a regência do sétimo raio. Isto influencia a vida das nações, a vida mundial, influencia as vidas dos grupos, as vidas individuais, influencia o reino da natureza, as cores que o reino vegetal exprime, as cores que aparecem no céu quando a luz que vem do sol se projeta na atmosfera. Então, isso tudo é produto da energia dos raios, da combinação da energia dos raios. Então, só para termos uma ideia e podermos nos situar um pouco nesse assunto, nós podemos identificar bem claramente como o sexto raio produziu aquele processo místico, a visão mística. Então, quando esse sexto raio impulsionava a consciência para se elevar, as flores do sexto raio eram a visão mística, era a união mística, era o processo místico. E, em torno disso, se construiu muito, não, como busca de elevação nesta civilização passada. as religiões com um sectarismo muito forte, porque o sexto raio, quando entra em contato com o material humano que ainda não é trabalhado, como nós, não como humanidade, que éramos mais rudes alguns séculos atrás, esperamos não, do que somos agora. Então, o material humano, ao receber o impacto do sétimo raio, ao ser permeado pelo sétimo raio, produz, às vezes, um fanatismo, uma estreiteza de visão, um sentido de dualidade muito forte, não? Porque existe aquele objeto da devoção, mas é uma força muito poderosa e que nos leva para adiante. Já o sétimo raio traz um conhecimento das forças ocultas, não os processos externos, mas um conhecimento das forças ocultas nos processos, na natureza, a relação com as forças elementais, uma relação com o reino dévico, traz um conhecimento da ordem interna da natureza. Então nós observamos um reino mineral, vemos os cristais, vemos como que os minerais se organizam no solo, como que a água se organiza na natureza, e ficamos aí. O sétimo raio traz um conhecimento oculto, um relacionamento com a inteligência que está por detrás desses elementos e das leis que, no plano físico, vão dar um cristal, vão dar uma água que tem uma cristalização como gelo, existe na forma líquida, existe como vapor. Isso é decorrência de energias, isso é decorrência da projeção de leis. E o sétimo raio nos traz o relacionamento com essas leis, e isso que é importante para agora. Isto é fundamental nessa transição, porque se nós não entrarmos nesta porta que o sétimo raio está abrindo, nós não vamos poder compreender o momento que estamos vivendo, não vamos poder colaborar com este momento e não vamos poder cumprir a tarefa que nos caberia individualmente como grupo neste momento de transição, que exige um conhecimento oculto dos processos para que nós possamos ajudar e participar do que está pela frente, como vivência sobre a Terra. O sétimo raio, ele está trazendo também um sentido de grupo, mas um grupo unido aos grupos internos, à hierarquia, com sentido de unidade. Os grupos do sexto raio eram grupos em que a personalidade era muito presente. Ou eram grupos que estavam organizados em torno de alguma pessoa. Isso é típico do sexto raio. Tanto assim que os grupos lutavam uns com os outros. Eram muito sectários. Isso é da época do sexto raio. Porque nós éramos primitivos. Então, nós reagíamos assim ao contato com o sexto raio. Personalismo, grupo sectário, dogmas. Era essa a nossa escola. O sétimo raio traz uma união com a hierarquia. E não é mais um mestre ascensionado ao qual nós somos devotos. Não. É um relacionamento mais maduro com a hierarquia. Então, em vez de nós sermos devotos de um mestre, esta devoção nos coloca juntos com este ser e com esta consciência, que é o nosso instrutor, que é o nosso irmão mais experiente. E junto a nossa devoção vai para o único Senhor. Percebe que é diferente? Então, uma coisa é uma devoção para alguém aqui fora, um ser encarnado, não? É uma devoção para um santo, para um mestre ascensionado, ou para um ideal, para a realização de algo. Outra coisa é um conhecimento da unidade. E essa devoção ser canalizada por esse conhecimento oculto, para o único Senhor, que é a unidade, é o cosmos infinito. É isto que não tem nome e que cria todas as coisas. Então, o sétimo raio está aí, pressionando, permeando, nos atraindo, nos transformando pacientemente. E o sexto raio, no passado, trouxe uma descoberta da luz elétrica, essa luz que nós usamos normalmente. Trouxe uma descoberta da luz astral, que os esoteristas conheciam. Então, esse relacionamento com a luz astral é um produto do sexto raio. E trouxe também as descobertas astronômicas. Isto é o sexto raio agindo em nós. Já o sétimo raio está pressionando para nos revelar o conhecimento de uma eletricidade universal, que não é essa eletricidade material, ficativa. Está trazendo um conhecimento oculto desta energia. E tanto é assim que as naves, essas luzes volantes no céu, se manifestam em vários pontos do planeta. Isto é uma energia cósmica que transcende a órbita da Terra e que se acende aqui. Então, cada nave que se ilumina no céu é um núcleo de energia cósmica que está agindo na órbita da Terra, abrindo um canal na órbita da Terra, imprimindo uma certa eletricidade na órbita da Terra. Isto é assim devido à permissão do sétimo raio, devido à ação do sétimo raio já nesses tempos. Outra coisa que o sexto raio trouxe, não para termos uma visão mais geral dos processos, é um certo sentido do sacrifício, que era muito ligado a um sofrimento e uma evolução pelo sofrimento. Então, este sentido de sacrifício para a massa humana em geral tinha aquele ideal do indivíduo ser bom. Então, isso era muito pregado por todas as religiões, o indivíduo tem que ser bom de alguma maneira. Então, isso era o sexto raio para a massa humana. Já para os indivíduos um pouco mais evoluídos da humanidade, esse sexto raio trazia o ideal da filantropia, que é algo de épocas passadas, dele fazer o bem, dele concretizar o bem para aqueles que precisam mais, não aqueles que não têm. Isto era um ideal trazido pelo sexto raio. E para os indivíduos de maior compreensão, esse sexto raio trazia o sentido da crucificação, que está simbolizado naquele processo que é descrito como uma vivência de Jesus. Então, esta crucificação tem um sentido oculto, que não é o sentido dado pelas religiões das massas, que estavam instruindo as massas. É um sentido oculto de um processo que acontece na consciência do ser, um processo de transcendência e de unificação que acontece no ser, no planeta e no cosmos. Então, é algo muito oculto que veio ao conhecimento de alguns membros iniciados da raça humana. Já o sétimo raio traz o sacrifício de outra maneira, a compreensão do sacrifício, que é uma escola aqui da Terra. Traz esta compreensão como um serviço grupal no sentido de nós tornarmos a vida sagrada. Então, é algo totalmente diferente daquele sofrimento que nós conhecemos no sexto raio. O sacrifício no sétimo raio é um conhecimento oculto de todas as leis no plano material, dos elementais, dos devas, o que está por trás dessa luz do sol, dessa luz elétrica, dos processos no plano astral, no plano mental, no nível da alma. E com este conhecimento, com esta ordem, nós vamos tornando a vida sagrada. Então, isto vale para cada um. Então, antes, existiam certos lugares especiais em que nós fazíamos certas disciplinas. tínhamos certos exercícios espirituais. Hoje, é na vida que isso acontece. Isso o sétimo raio traz para todos, na vida. É a vida o nosso yoga. É a vida o nosso exercício espiritual. É na vida que nós vamos treinar a concentração, a atenção, a transcendência, o desapego, tudo aquilo que nós treinávamos fazendo certos exercícios especiais. Então, este espírito grupal, esta síntese, este bem do maior número de pessoas, este bem de todos os reinos, isto é trazido pelo sétimo raio para ser vivido na vida. Então, eu não tenho que sair da vida para cumprir este ritual de concretizar, de manifestar, de exprimir, de viver, de irradiar um bem maior. Este bem maior é um propósito de todas as coisas. Então, dentro do sétimo raio, se eu vou me relacionar com o reino vegetal, aquele reino vegetal vai se realizar, aquela flor vai crescer, as folhas vão crescer, a forma daquela planta vai estar perfeita, em harmonia, segundo o propósito, o desenho daquela planta. Então, nós não vamos alterar aquela planta, nós vamos reconhecer o propósito daquela planta e colaborar para que aquele propósito se externalize. Se vamos nos relacionar com um animal, nós vamos colaborar para que o propósito interno daquele animal se manifeste. Então, quando eu lido com um animal, não é como as pessoas lidam. Eu estou diante de um animal, eu estou ocultamente, secretamente, me relacionando com a alma dentro daquele animal, que é uma alma que está se individualizando, está em formação. Isso o sétimo raio permite, isso o sétimo raio impulsiona. Então, isso é na vida. Eu não posso, num momento, me relacionar com o animal de uma maneira e o restante das 24 horas do dia eu me relaciono com os animais de outra maneira. Não existe essa cisão no sétimo raio. O sétimo raio leva à unidade, então nós temos que ser inteiros. Está claro isso? Não existe um momento de devoção e depois eu vivo de qualquer maneira. O sétimo raio vai levar esta devoção para transformar a ação externa. Então, se eu sou um devoto e saio andando sobre os canteiros, matando as plantas, andando fora do lugar, não serve para essa época. Eu tenho que ter um autocontrole, eu tenho que ser atento, ordenado, para que uma voltagem maior possa fluir por meu intermédio. Porque se o fogo chega nas minhas mãos e eu sou um desordenado, eu vou promover um incêndio, porque eu nem vejo onde que eu estou pisando, não vejo o que eu estou tocando, não vejo os objetos ou as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, precisa aquela atenção, aquela concentração necessária para que haja instrumento, canal confiável para que uma voltagem maior possa fluir realmente e transformar a vida. Isso tudo é o sétimo raio. Então, esse espírito grupal, que não é sectário, não é o meu grupo, é um espírito grupal, é a humanidade o grupo, e não é a humanidade da Terra, é a humanidade de outros planetas, intraterrena, é uma unidade isso. É uma unidade, não? A humanidade. Algo que o sexto raio trouxe foi o conhecimento, o contato com isso que nós chamamos o Cristo histórico. Então as pessoas conheceram a vida de Jesus, estudam a vida de Jesus como fatos históricos que aconteceram na vida deste ser. Não? Isto foi o que o sexto raio conseguiu nos levar, até onde podíamos chegar. E já o sétimo raio e nós também caminhamos, não, nesses séculos, o sétimo raio traz uma compreensão desta energia crística, desta consciência que é o Cristo, desse estado de consciência e deste ser, como Cristo cósmico. Então, o processo cósmico que é oculto naquele fato da vivência do Cristo, que está descrito na vida de Jesus, existe um processo cósmico subjacente a todos aqueles fatos históricos, inclusive processos iniciáticos que não são vividos no nível físico, mas são processos na consciência do ser. Então, o sétimo raio traz essas revelações e traz esse relacionamento com esta eletricidade, com esta energia universal que nós temos que descobrir, receber e irradiar. De um ponto de vista mais próximo de nós podemos dizer que o místico que nós fomos deve se tornar um ocultista, mas ocultista não nesta degradação que as forças involutivas fizeram com esta palavra e com isso que chamam de esoterismo. Então, esta baixa magia que existe hoje com roupagem de esoterismo, isso tudo é um subproduto da nossa incompreensão quando esse sétimo raio se aproxima. Então, um ocultista é um indivíduo que conhece o lado oculto da vida, conhece as leis ocultas e se relaciona com essas leis. Então, esta passagem do sexto para o sétimo raio em nós não faz perder o que o sexto raio construiu de positivo. Não se perde isso. Se soma ao processo de elevação e ao impulso do sexto raio, que já foi construído num certo grau, o conhecimento oculto. Nós vamos nos elevar não só misticamente. E às vezes a mente nem participava, era um processo de elevação dos sentimentos e de contato por meio dos sentimentos, contato interno. E agora não, tem um conhecimento, tem uma compreensão, tem uma obediência a leis internas, tem um processo um pouco diferente. E cabe a nós, hoje, como discípulos do sétimo raio, que todos somos, porque se o sétimo raio está regindo o processo planetário, assumindo esta regência, nós, humanos, somos discípulos desse sétimo raio. Nós temos que aprender a controlar a mente. Então, isto vale para todos nós. Já ouvimos isso tantas vezes, agora temos que colocar em prática. O pensamento de uns, agora mesmo, se vê pelo olhar, o pensamento está fora dessa sala. Então vejam como somos instrumentos ainda rudes para a energia. Como o nosso ser vai encontrar um canal, não em contato com esse sétimo raio, para transmitir o impulso interno? Se a mente pensa em uma coisa, o emocional sente outra, o físico está inquieto, falta controle das forças materiais, falta autocontrole. E é isto que o sétimo raio está trazendo, mas isto formado, aprendido, construído na vida. Então, onde estivermos, o sétimo raio está imprimindo. Pode ser numa empresa, onde temos que bater o cartão de ponto, com horário de saída, horário de almoço, horário de voltar para casa, o trânsito na rua, tudo aquilo que temos que enfrentar no dia a dia, tudo aquilo que é a nossa escola do dia a dia, vai sendo levada para que possamos obter autocontrole, autocontrole das nossas forças. Se nós não temos autocontrole, nós não podemos ser instrumentos de uma energia maior, porque vamos fazer qualquer desastre com energia. Então precisa autocontrole. Então, controle da mente. É aí que começa o autocontrole. E, na medida que nós observamos o movimento da mente, nós vamos começar a conduzir o pensamento para onde deve. Então, vamos observar os nossos gestos. Então, se eu vou lavar um objeto e abro demais a torneira e deixo a água despejando, isso significa que eu não tenho ainda um controle dos meus movimentos no plano físico e que a minha mente está desatenta à necessidade daquele momento. Em outras palavras, falta amor. Porque se eu estou abrindo a água demais, vai faltar água em algum ponto do planeta. Por quê? Saiu a mais, saiu fora do lugar. Eu desviei aquela água, eu desperdicei aquela água. Então, por desatenção, por não estar atento, por não ter autocontrole ainda, eu abri demais. Então, esse excesso de água pode estar relacionado com uma torneira aberta no nível emocional. Então, os meus sentimentos se extravasam sem controle, que é um desequilíbrio no plano emocional. Se o sétimo raio tem que organizar cosmicamente o nível mental, o nível emocional, o nível etérico, físico, ele faz isso também através de nós, porque nós, humanos, emitimos desejos e sentimentos o tempo todo. Então, nós estamos movendo a matéria astral todo o tempo e criando formas. Então, precisa que, através de nós, o sétimo raio comece a reorganizar esse nível. Então, tem que aprender a abrir a torneira na medida correta. Isto vai repercutir em todos os níveis, porque a mente vai estar atenta, o emocional vai estar confluindo para aquilo, se eu estiver fazendo aquilo com amor, com reverência, e o plano físico começa a se organizar. Então, em vez de alguns terem água e outros não terem, começa a haver um controle, uma circulação correta dos bens materiais. Isso é muito amplo, nós sabemos, mas se constrói com as pequenas coisas. Este processo se constrói com as pequenas coisas. Então, são os pequenos pensamentos, são os pequenos momentos, os pequenos movimentos que fazem parte desta escola de transformação intensiva. Outro ponto que nós, como discípulos desse sétimo raio, precisamos aprender é o motivo correto. Porque nós podemos ter um grupo de pessoas trabalhando juntas. Então, está ali um grupo, uma equipe de trabalho funcionando, todos com a mesma tarefa. Por exemplo, estão todos numa padaria trabalhando com a massa do pão. Então, estão ali um ao lado do outro. Quem olha de fora acha que é a mesma coisa. Estão todos ali trabalhando, o local está organizado, está limpo. Para o sétimo raio, não é igual. Para o sétimo raio, o que importa é o motivo pelo qual cada um está fazendo aquela ação. Um pode estar fazendo por obrigação, não conseguiu escapulir da tarefa. Outro está fazendo porque quer se promover com aquilo, porque vai fazer um pão tão bom. O pão que ele está fazendo vai ser o melhor pão de todos. Ele é melhor do que os outros. É outro motivo. Outro está fazendo aquele pão porque não tem outra coisa para fazer, então está ali. Então, falta ânimo, falta consciência de por que ele está na vida. Outro pode estar fazendo aquilo por serviço e pode estar fazendo aquilo em glória à vida única, ofertando aquilo para a vida única. Então, aquilo não está ofertado para uma pessoa, para outra, não é motivo de competição. Aquela ação é feita para o bem do cosmos. Então, se existe harmonia naquelas gramas ali, naquele peso, naquela massa de pão, aquilo é o universo ali, é outra compreensão, É um sentido de unidade que o sétimo raio vai trazendo. Então, controle da mente e motivo correto. Isto vale para todos nós a todo instante. Sim, porque a escola do sétimo raio é na vida. Então, a todo instante. Controle da mente, motivo correto e um amor fraterno. Isto aí nós temos que pesquisar. E vamos encontrar este amor fraterno na medida que nós elevamos o nosso amor ao alto, não para as pessoas, nem para os animais e nem para as plantas. Para que o meu amor não seja só para aquele cachorrinho que eu amo tanto, ou para aquela pessoa que eu amo tanto, que é uma escola isso, não? Não estamos negando essa escola, estamos querendo avançar. Ou para aquele santo, aquele mestre ascensionado no qual eu coloco tanto amor, não, e é o objeto da minha devoção. Esse sétimo raio vai nos levando para a unidade. Então, esse nosso amor, ele vai para o único, vai para a verdade, ou vai para a vida cósmica, ou vai para Deus, mas vai para aquilo que é a unidade e que está em todas as coisas. Então, não é um mestre, é aquilo que está dentro do mestre, que está dentro de tudo, está dentro de um inseto, está dentro da barata, está dentro do rato, está dentro da nuvem, está dentro de tudo. Esta unidade está em tudo. Então, meu amor, vai para essa unidade. E na medida que o meu amor se eleva para essa unidade, nós encontramos o amor fraterno, porque nós vamos nos relacionar com essa unidade dentro das coisas. Então, eu não sou o irmão desta pessoa, eu encontro uma fraternidade, que é o que move a hierarquia. Então eu encontro uma irmandade, e não eu ser irmão de um ou de outro. Percebem a diferença? Então, isto o sétimo raio traz, com esta possibilidade deste conhecimento oculto daquilo que está por trás das aparências. E um outro ponto que temos que ter presente, além do controle da mente, além do motivo correto e além deste amor, não, que se eleva para o alto para nós conhecermos a verdadeira fraternidade, é algo que conhecemos como inofensividade. E inofensividade, segundo esta ciência esotérica, não é não violência. Porque tem pessoas que são tíbias, são mornas e acham que são não violentas. Não, tíbio. Cristo, não, que é este ensinamento, essa energia de segundo raio, disse que os tíbios, os mornos, ele cuspia da boca dele. Se vê que esta vida cósmica não nos quer mornos, tíbios. Então, esta inofensividade não é aquela coisa pastosa, que não se define, não é algo morno. Esta inofensividade é nós não pensarmos o mal, é nós não ferirmos. Então, nós podemos ser claros, firmes, precisos, agudo se for necessário, como um arcanjo que coloca a espada de fogo e não ferimos. Existe uma diferença aí. E isto é possível se nós estivermos na escola do pensamento correto, do motivo correto, desta irmandade, porque é uma energia que vem de um nível mais alto, que vai agindo por nosso intermédio, que vai promovendo esta química. Mas nós temos que saber que é assim, porque se nos observamos, nós vamos deixando de alimentar aquilo que não deve prosseguir. Deixamos de nutrir as reações, deixamos de alimentar certos conflitos, deixamos de dar alimento para certos pensamentos e vamos conduzir o pensamento na direção correta. E isto, esta disciplina, não? Tem pessoas que não querem nem ouvir falar dessa palavra. Disciplina, elas viram o rosto. As pessoas que estão no começo desse processo compreendem disciplina como se fosse algo forçado, algo que fosse mantê-la aprisionada, algo que fosse limitar a liberdade que ela tem. Então, ela não quer nem saber de disciplina. Essa pessoa está longe do conhecimento oculto. Porque a disciplina é um processo que nós assumimos, não? Quando nós somos colocados à força numa disciplina externa, é porque o nosso ser assumiu e a nossa personalidade era tão rebelde que precisou uma condição de vida para nós sermos obrigados a entrar naquilo. Mas é uma coisa que é assumida para transmutar, organizar e para que o ser obtenha controle das forças dos corpos. Então, não se obtém controle das próprias forças sem disciplina. E a disciplina externa, ela é necessária para que nós possamos chegar na disciplina interna. Não se chega na disciplina interna sem disciplina externa. Por quê? As forças dos nossos corpos, controle da mente, o motivo por trás das ações, a irmandade, a fraternidade, a inofensividade, não surgem sem esse controle das forças dos corpos. E nós vamos obter esse controle com disciplina. Por isso, os processos intensivos de ascese tinham uma disciplina externa bem formal, até que o ser transcendia aquilo. E se ele estivesse na disciplina externa ainda, como serviço, ele estava muito fora daquilo, porque ele tinha chegado na disciplina interna. Então, havia uma disciplina externa nos trabalhos intensivos, o horário dos monges irem para a capela, repetirem os salmos, saírem da capela, trabalharem no campo, voltavam para a capela, repetiam os salmos, ia para o refeitório, fazia a refeição. Tudo isso era uma disciplina. Para quê? Somos nós que precisamos gerar uma energia de transcendência. Uma energia que nós possamos obter um controle das forças materiais. Então, na medida que eu obtenho este controle das próprias forças, é na medida que eu sou senhor das forças humanas, na mente, no emocional, no etérico e no físico, ou seja, que eu sento naquele trono da glândula pineal, onde aqueles tronos antigos que tinham vários monstros esculpidos nos pés, nós já vimos isso nos desenhos, aquilo é simbólico. Nós temos que reinar sobre essas forças que são simbolizadas naqueles monstros, que são as forças materiais. Então, este controle das forças materiais, ou seja, nós vamos moldar, conduzir as forças materiais em função do propósito evolutivo, do bem para todos, do bem universal, isto surge da disciplina, dia após dia, da disciplina autoassumida. E isso não é feito hoje com a intenção de nós evoluirmos, de nós nos liberarmos, não. Para fugirmos da vida, fugirmos do trabalho prático, porque tem pessoas que não conseguem trabalhar. Isto é para o bem do maior número de seres que se faz. É para manifestar no plano material o propósito divino. Então, como que nós vamos manifestar o plano evolutivo se a vida externa é uma desordem? O plano evolutivo manifesta no reino vegetal aquelas flores com um grau muito grande de perfeição, uma harmonia nas cores, nas formas, no aroma. Está um certo grau de perfeição no reino vegetal, as flores, os cristais no reino mineral. O reino humano deve manifestar as suas flores, deve manifestar os seus cristais. Somos nós isso. Então, esta construção hoje é feita na vida, a todo instante. Esse sétimo raio nos revela que não existe aquilo que é mais importante do que o outro. Tudo é importante, tudo que é necessário, não? Tudo aquilo que é evolutivo tem igual grau de importância. A nossa reverência, a nossa dedicação, a oferta daquilo que estamos fazendo, a todo instante, onde estivermos. E aí sim, vamos entrar num processo alquímico, não? Vamos entrar num processo de uma química oculta, onde certas transformações vão poder acontecer com um grau de liberdade bem maior. E vamos ter as nossas compreensões, as nossas intuições, que vão nos mostrando qual é a nossa tarefa, qual é o lugar que devemos estar, fazendo o quê e como.